Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América na sua emissão em português deste dia 17 de maio. Aqui na capital americana, 13 horas e 30 minutos, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau, 16 e 30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na assistência técnica está Tian Wang. Vamos começar com os títulos de hoje. As forças israelitas recuperam corpos de 3 reféns feitos pelo Hamas. Estados Unidos e Níger prolongam negociações sobre retirada de tropas americanas. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe pode ser acompanhada a nossa emissão através do emissor local. Também transmitimos na nossa página Voa Português. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Nesta emissão vamos falar ainda de Congresso de Renamo, que já reelegeu o presidente Ossuf Mamad, e na Guiné-Bissau o distanciamento do MADEM G15 do presidente da República. Mas primeiro, as notícias internacionais. Forças israelitas recuperaram na noite de quinta-feira na faixa de Gaza os corpos de 3 reféns aprisionados pelo Hamas a 7 de outubro, disse o principal porta-voz militar israelita Daniel Agari. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu elogiou a operação militar, reiterou a promessa de devolver todos os reféns vivos ou mortos. Cerca de 130 reféns permanecem detidos em Gaza, mas desconhece-se ainda se estão todos vivos. A polícia francesa matou a tiros na sexta-feira um homem armado que tentava atear fogo a uma sinagoga na cidade de Rouen, no norte do país. O promotor de Rouen disse que o homem ameaçou um polícia com uma faca e este usou a sua arma de serviço para o abater. O homem não foi imediatamente identificado. O principal comandante militar da Ucrânia alertou hoje sobre a possibilidade de batalhas pesadas na nova frente de guerra na região nordeste de Kharkiv. O presidente russo Vladimir Putin disse que Moscovo está a criar uma zona tampão na área. Falando durante uma visita ao Estado à China, Putin disse que a Rússia está a criar uma zona tampão para proteger as suas próprias regiões fronteiriças. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou uma lei na sexta-feira permitindo que algumas categorias de condenados sejam recrutados para o exército. Entidades russas disseram sexta-feira que a Ucrânia levou a cabo ataques noturnos de drones, matando 2 pessoas na região de Belogorod e incendiando uma refinaria de petróleo em Tuapse. Um ataque ucraniano de longo alcance à base aérea de Belbek, controlada por Moscovo, na Crimeia, destruiu 3 aviões de guerra russos, disse a empresa comercial de satélites americana Maxar. As autoridades dos Estados Unidos e de Niger prolongaram negociações oficiais de alto nível até hoje para coordenarem planos de retirada de todas as forças militares americanas do país. Christopher Maia, secretário adjunto de Defesa dos Estados Unidos para Operações Especiais e Conflitos de Baixa Intensidade, e o tenente-general Dagvin Anderson, diretor de Desenvolvimento de Forças Conjuntas, reuniram-se quarta e quinta-feira em Niamey com membros do novo governo do Niger, conhecido como Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria. Os líderes dos Estados Unidos e do Niger concordaram com uma retirada faseada das forças americanas, assim que for viável nos próximos meses. E o primeiro-ministro do Senegal questionou a presença militar da França no território senegalês, onde a França tem várias bases militares. Vamos começar com Moçambique. O presidente da Total Energy disse haver progressos positivos para a retoma do megaprojeto de gás natural da multinacional francesa na província de Cabo Delgado, mas não avançou qualquer data para a retoma dos trabalhos suspensos desde 2021. Após uma reunião hoje com o presidente moçambicano em Kigali, no Ruanda, Patrick Pouyanné afirmou aos jornalistas ter discutido com as condições para retomar o projeto em Cabo Delgado. E vamos citar. Acredito que temos progressos positivos com todos os empreiteiros e, desse ponto de vista, estamos prontos para retomar. Também estamos a trabalhar com todas as financiadoras do projeto para tomar o financiamento e está a progredir bem, acrescentou Pouyanné, pontuando que é melhor trabalhar assim e gradual. A Total Energies tem em curso o desenvolvimento da construção de uma central nas proximidades de Palma para produção e exportação de gás natural, megaprojeto suspenso desde 2021, devido aos ataques terroristas. O valor do projeto está avaliado em 20 mil milhões de dólares. E agora vamos continuar com Moçambique. 2 de maio, o Instituto Nacional de Comunicações anunciou a entrada em vigor de novas tarefas para o Serviço de Telefonia Móvel e o PCA do Incam, Tuá Mota, apresentou um quadro que dava conta da redução de preços. Várias organizações da sociedade civil e jovens estudantes ameaçam protagonizar uma greve geral este sábado, 18 de maio. O governo já reagiu a esta situação toda e diz que a nova tarifa é justa e visa salvar o setor. Alfredo Júnior.
A realidade mostrou o contrário, com os consumidores a queixarem-se da alta dos preços, sobretudo no que diz respeito ao acesso aos serviços de internet.
Agora já dá muito difícil estudar. Agora, antes para fazer trabalho, dava para fazer com 50 de crédito, agora tens que começar a fazer trabalho com, no mínimo, uns 500 meticais.
A subida dos preços fica um pouco difícil para estudarem e a biblioteca ultimamente, por causa desse motivo, como antes baixávamos livros na internet para estudar, então a biblioteca ultimamente fica muito cheia e também dificulta a entrada, então ultimamente não dá fácil.
Face a esta situação, organizações juvenis da sociedade civil e estudantes convocaram uma manifestação para protestar a esta escalada de preços de internet. E Guitéria Guirengana afirmou que só vão desistir da marcha caso o INSM recue da sua decisão.
Inicialmente, a promessa que foi feita é de que teríamos uma comunicação antes do sábado, que é o dia marcado para a manifestação de nível nacional. Esperamos que esta resposta às propostas que nós colocamos em cima da mesa seja feita nesses termos, antes desta data, mas já não haver, a nossa ação de manifestação continua nos mesmos termos em que foi convocada.
O capítulo moçambicano do Instituto de Comunicações da África Austral, MISA Moçambique, submeteu esta quarta-feira, 15 de maio, em Maputo, um requerimento ao INSM para a revogação da resolução que fixa novas tarifas, tendo a representante do MISA Moçambique, Fátima Mimbir, considerado que a mesma coloca em causa direitos fundamentais como a liberdade de expressão e o direito à informação, limitando sobremaneira a participação pública dos cidadãos nos processos de tomada de decisão sobre a gestão do país.
Caminhar para um mundo em que a internet é gratuita e começa a ser o acesso à internet um direito humano fundamental, porque viabiliza uma série de outros direitos, tais sejam o direito de acesso à informação, que é um direito constitucionalmente estabelecido em Moçambique, o direito de acesso, portanto, a direito de se expressar, portanto, a liberdade de expressão, mas também garante a participação dos cidadãos na vida pública do país, seja apresentando os seus posicionamentos através das diferentes plataformas de mídias sociais que nós vemos crescer no nosso país, mas sobretudo através do acompanhamento daquilo que é a ação governativa.
O ministro das Comunicações, Matheus Magala, apela ao diálogo para evitar a manifestação, ao mesmo tempo que afirma que as novas tarifas são justas.
O custo é justo, mas isso, com toda a honestidade, tem que ser de uma forma sustentável. Se a provisão do serviço tem um custo, esse custo tem que ser coberto. Mas pensa que havemos de sustentar esse modelo de não se pagar nada? Acho que não.
Enquanto isso, a manifestação prevista para esse sábado, 18 de maio, continua na ordem do dia. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos continuar com Moçambique. Vamos agora falar do Congresso da RENAMO, que termina hoje no distrito do Alto Molokwe, na província da Zambésia. Ontem, o Sufu Mahamat foi reeleito presidente da RENAMO com 383 dos 674 votos dos delegados. No nosso programa Washington Fora de Horas, nós falámos hoje com a ativista e analista moçambicana Fátima Mimbir, a quem perguntámos, começámos por perguntar o que pensava da reeleição do Sufu Momad.
Sufu Momad claramente não é um candidato a presidente da República à altura dos desafios do país. Isso que nós vemos é uma Renamo que insiste em simplesmente ocupar um lugar periférico de primeiro maior partido da oposição, que na verdade é uma posição confortável do ponto de vista de privilégios. E eu, inclusive, antevejo que a Frelimo terá que roubar votos para poder garantir que a Renamo tenha pelo menos 20 a 25 assentos na Assembleia da República, o que vai ser muito grave.
Na votação em outubro, vamos ter Daniel Chapo, da Frelimo, Lutero Simango, do MDM e Sufu Momad, da Renamo.
Eu acho que nós não devemos nos iludir. Qualquer candidato da Frelimo diante dos dois candidatos que se apresentam passaria, ainda que fosse um mero desconhecido, porque a Frelimo tem uma máquina governativa muito forte, muito bem integrada ao nível da comunidade, e o fato de ser Frelimo que controla o Estado já facilita em mais de 50% qualquer candidato da Frelimo. Portanto, há uma situação de um jugo desigual no concurso eleitoral. O que exacerba esse jugo desigual é quando os partidos da oposição apresentam pessoas completamente irrelevantes, pessoas que não têm discurso, que não têm agenda, que não têm nada para dizer e para oferecer ao nosso país. Infelizmente, nós vamos ter o senhor Chapo, que não tem um plano para este país, nunca sonhou a ser presidente da República, pelo menos publicamente, nunca soubemos, não conhecemos o pensamento dele sobre o país, o plano que ele tem para o país, a sensibilidade que ele tem dos diversos problemas e complexos problemas que o país tem a governar nos próximos anos, porque, infelizmente, a Renamo decidiu dar um tiro no próprio pé. Sim. E em relação ao MDM, porque preferiu também ficar naquela zona confortável, comum, que eu acho, inclusive, que o MDM, se não tivermos misericórdia deles e pela negação a Renamo e a Frelimo votarmos neles, correm o risco de nestas eleições não terem sequer um assento na Assembleia da República. O senhor Chapo, ainda que seja boa pessoa, não vai combater o sistema que lhe ofereceu poder para poder governar os moçambicanos como deve ser. E pensar nos outros que estão ali na periferia, que quase ninguém olha para eles. Foram surgindo novos partidos nos últimos anos, como é o caso do Nova Democracia, por exemplo. O Podemos, apesar de alguma desconfiança que há em relação à sua ligação com o Partido Frelimo, mas são algumas opções que existem, e são partidos de jovens que podem oferecer uma dinâmica diferente da atual que nós temos hoje.
Era Fátima Mimbir a falar no nosso programa Washington Fora de Horas. E agora vamos para a Guiné-Bissau, com uma voz da América que noticiou no início da semana. O Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, acusou o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, de arrombar as portas da sede do partido em Gabu, na sexta-feira, dia 10, e posteriormente realizar um comício em nome da mesma formação política numa clara e ilegal campanha eleitoral de apoio ao atual presidente da República, Omar Sissoko Embalo. O governante reagiu desafiando o presidente do partido a render-se e os seus membros no governo, que não está em sintonia com o presidente da República, a demitirem-se. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz do MADEM G15 reafirma o assalto e também aborda o relacionamento com a Presidência da República. Álvaro Lugero de Andrade.
O secretário para Assuntos Políticos, Institucionais e porta-voz nacional do MADEM G15, Jibril Baldé, reitera a acusação contra o secretário do Estado da Ordem Pública, José Carlos Monteiro.
Estão aí as provas, tem os vídeos das conversas dele. Arrombaram, sim, as portas. Eles confirmaram agora, confessaram isto, arrombaram as portas. Até hoje ainda, a SER está com eles. Nós fizemos diligência junto das autoridades competentes.
Quanto ao desafio lançado por aquele governante de que quem não está alinhado com o Presidente da República deve deixar o governo, em referência a membros do MADEM G15, Jibril Baldé tem a seguinte leitura.
Os dirigentes, os militantes do MADEM que estão no governo são da confiança exclusiva do presidente. Foram por ele escolhidos. Não foi o MADEM que escolheu as pessoas que estarem lá. Caberá a essas pessoas tirar eleições, acompanharem o partido na sua agenda ou assumirem-se como cidadãos e continuarem no governo, se quiserem. Mas aí não é o MADEM. Aliás, isto não está a acontecer só com o MEDEM. O PSGC tem lá também altos dirigentes. O próprio primeiro-ministro deste governo é um dirigente do PAIGC, estão lá altos dirigentes do PRS e de outros partidos.
O Manu Sissoko Embalo foi um dos fundadores e vice-coordenador do MADEM-G15, partido que desde a primeira hora o apoiou, mas o porta-voz daquela formação política admite atualmente grandes divergências com o Presidente da República.
O MADEM-G15 tem uma agenda própria, que é de um partido político. O Presidente da República devia ser Presidente da República de todos os guineenses a partir da altura em que foi eleito. Nós entendemos que neste momento o Presidente da República está a desviar-se das suas competências, não está a cumprir com as suas obrigações constitucionais. É daí que o MADEM se assuma como organização política discordando, de facto, com a conduta do Presidente da República.
Era Jibril Baldé, porta-voz nacional do MADEM-G15. A Voz da América tentou em várias ocasiões e durante vários dias falar com o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Monteiro, e com o porta-voz da Presidência, mas nunca houve qualquer reação.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Líderes dos Estados Unidos e do Niger continuavam hoje conversações oficiais de alto nível sobre planos de retirada de todas as forças militares americanas do país. As conversações inicialmente deveriam ter terminado ontem. A correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Babb, tem mais informações sobre como a retirada afeta a missão antiterrorista na região com esta reportagem apresentada pela Ana Guedes.
Um oficial militar dos Estados Unidos disse à Voz da América que os líderes dos Estados Unidos e do Níger concordaram que as forças americanas vão começar a retirada faseada do Níger nos próximos meses, depois de estarem naquele país há mais de uma década. O oficial acrescentou que os participantes nas negociações desta semana confirmaram proteções e imunidades para o pessoal dos Estados Unidos. As autoridades do Níger também aprovaram autorizações diplomáticas para os voos de retirada, a fim de garantir entradas e saídas sem problemas durante a retirada das forças americanas que estavam no país para ajudar as forças armadas locais a combater os terroristas islâmicos no Sahel. Bill Rogio, da Fundação Defesa das Democracias.
Countries like Mali.
Países como Mali, o Níger, a Nigéria e Burkina Faso registraram um aumento exponencial dos movimentos jihadistas. Estas são algumas das zonas mais perigosas do mundo.
Os Estados Unidos gastaram mais de 100 milhões de dólares na construção de uma base de drones perto da cidade nigeriana de Agadez para vigiar a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e outros grupos terroristas. Devido à retirada, a base dos Estados Unidos terminará a sua vigilância por drones cerca de 5 anos após iniciar as operações com eles. A Carla Martínez Machin, analista da Universidade de Buffalo, em Nova York.
O Níger era uma espécie de raridade no sentido em que tinha um dos poucos governos democraticamente eleitos na região e também um governo democraticamente eleito que era amigo dos Estados Unidos e estava disposto a acolher uma presença militar americana. Por isso, encontrar um substituto para essa base militar vai ser algo difícil.
Martínez Machan diz que os Estados Unidos provavelmente vão procurar o vizinho de Chad para colocar mais tropas americanas após a eleição presidencial naquele país no início deste mês. O Chad e os Estados Unidos estão atualmente a rever os seus acordos de cooperação em matéria de segurança. Major-General Pat Ryder é secretário para a imprensa do Pentágono.
Vamos continuar a colaborar com os parceiros da região no que diz respeito ao terrorismo e à luta contra a ameaça terrorista, porque, mais uma vez, penso que todos nós, coletivamente, podemos trabalhar em conjunto para enfrentar essas ameaças reais.
A retirada é vista como um rude golpe para a luta antiterrorista dos Estados Unidos. Sem bases no Sahel, os drones americanos terão de voar a milhares de quilómetros de distância para vigiar os grupos terroristas que causam estragos naquela região.
Conflitos forçam um número recorde de pessoas em todo o mundo a tornarem-se deslocadas internamente. São forçadas a fugir das suas casas, mas ainda a viver nos seus países de origem, muitas vezes em campos de refugiados. O número aumentou dramaticamente nos últimos 5 anos. Álvaro Lugero de Andrade.
Nos últimos meses, milhares de pessoas chegaram ao campo de Bolengo para deslocados internos perto de Goma, no leste da República Democrática do Congo. Elas fugiram dos combates entre o exército congolês e os grupos rebeldes M23. Faida Boma chegou com os seus 4 filhos.
Vejam as condições em que vivemos. Quando chove aqui, sofremos. Olha onde dormimos. Quando chove, temos que dobrar os colchões. Nós vamos morrer aqui. As pessoas são até estropadas.
O conflito e a violência levaram o número de pessoas deslocadas internamente em todo o mundo a um novo recorde, de acordo com o relatório do Centro de Monitoria de Deslocamentos Internos, com sede em Genebra. Quase metade vive na África subsaariana. Cerca de 76 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a fugir das suas casas em 2023 e vivem noutras áreas, nos seus próprios países, muitas delas em campos ou alojamentos improvisados. O aumento foi de quase 50% nos últimos 5 anos. Ivana Asmanova é coautora do relatório do Centro de Monitoria de Deslocados Internos.
Metade deste número provém de apenas 5 países, o Sudão, República Democrática do Congo, Colômbia, Iêmen e Síria. E estes países geralmente não são visíveis nas primeiras páginas da imprensa.
O Sudão tem a maior população deslocada internamente do mundo, com mais de 9 milhões de pessoas. A maioria foi forçada a fugir das suas casas após a eclosão do mais recente conflito civil em abril de 2023. Ivana Asmanova.
Muitas delas foram forçadas a mudar-se várias vezes. Então vimos famílias a afastarem-se de Khartoum, a irem para as regiões de Darfur, a mudarem-se por todo o país. E que lá estamos muito preocupados com as suas necessidades e vulnerabilidades, porque a cada novo deslocamento a sua resiliência diminui.
Cerca de 4 em cada 5 palestinianos foram forçados a fugir das suas casas na faixa de Gaza devido ao conflito entre Israel e o Hamas, segundo os autores do relatório. Com as fronteiras fechadas, a maioria não tem para onde ir. E as expectativas não são boas, como diz Ivana Asmanova.
Estimativas recentes da ONU admitem que serão necessários cerca de 80 anos para reconstruir tudo o que foi destruído na faixa de Gaza. E significa que a maioria das pessoas que vivem atualmente em Gaza e que foram deslocadas não verão as suas casas reconstruídas em toda a sua vida.
Perto de 8 milhões de pessoas deslocadas internamente foram forçadas a fugir devido a catástrofes naturais. O terremoto de fevereiro de 2023, que atingiu a Turquia e a Síria, provocou mais 4,7 milhões de deslocados. O ciclone Freddy, que atingiu a África Austral em fevereiro e março do ano passado, forçou 1 milhão e 400 mil pessoas a deixarem as suas áreas de residência.
E vamos agora voltar aqui à Angola. Ainda temos tempo para esta notícia. A ministra da Educação, Luísa Grilo, reconheceu que todos os anos cerca de 900 mil a 1 milhão de crianças ficam fora do sistema de ensino de Angola, apesar de, segundo o governo, a taxa de escolarização no ensino primário ser de 76%. Paula Alves Silva.
Em termos acumulados, de acordo com dados do governo divulgados anteriormente, o número de crianças fora do sistema de ensino pode chegar a 5 milhões. A capital, Luanda, com 10 milhões de habitantes, é a província com mais crianças fora da escola, cerca de 1 milhão e 500 mil. Na sua intervenção esta semana, a ministra Luísa Grilo destacou, no entanto, que essa situação permanece, embora o governo tenha investido no setor ao construir todos os anos 10 a 15 novas escolas que entram em funcionamento com cerca de 900 mil novos alunos na primeira classe, mas que não tem sido suficiente para atender a necessidade. Luísa Grilo aponta as altas taxas de natalidade e de imigração ilegal no país como estando na origem do aumento da população escolar, que não pode ser acompanhado pelo governo. Entretanto, em declarações à Rádio Eclésia, o presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, classifica de falta de atenção do governo o facto de não poder incluir no ensino esse número de crianças todos os anos. Francisco Teixeira afirmou que o governo não pode construir apenas 15 escolas e depois gastar altas somas de dinheiro na compra de carros de luxo. A olhar para os números, Francisco Teixeira recorreu à calculadora para dizer que nos próximos 5 anos o país terá cerca de 15 milhões de crianças
fora do sistema de ensino. Entretanto, na ONU, a ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringot Allen, disse na semana passada que a taxa de escolarização no ensino primário subiu para 76% em 2022.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, competições pan-africanas de clubes, porque este fim de semana temos a final da Taça das Confederações e a primeira mão da final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. E um pormenor curioso é que duas dessas equipas são treinadas por portugueses. Amanhã temos a primeira mão da Liga dos Campeões, na Tunísia o Esperança recebe o Al Ahly do Egito. Esperança é treinado pelo português Miguel Azevedo Cardoso. Já passou por muitos clubes, em muitos países, em diversas posições, mas amanhã Esperança tem esperança de se vingar das duas derrotas que sofreu na época passada nas meias finais da competição frente ao Al Ahly. Esperança também, portanto, com esperança de impedir o Al Ahly do Egito de alcançar o seu 12º título africano. É verdade, Al Ahly é inevitável, é o rei desta competição que já venceu 11 vezes, incluindo o ano passado. Para além dessas 11 vezes, Al Ahly também esteve na final outras 5 vezes. Esperança, com esperança de ganhar o seu 5º título africano. Na Taça das Confederações, Zamalek, do Egito, recebe o Berkane de Marrocos. Na primeira mão, Berkane venceu por 2-1. Zamalek é treinado pelo português José Manuel Gomes. Zamalek venceu a competição em 2019, derrotando precisamente o Berkane. Foi aos penaltis. Vamos a ver o que acontece este fim de semana. Vamos agora para a Europa, com os olhos focados em Inglaterra, onde este fim de semana termina o campeonato e só depois dos jogos de domingo vamos ficar a saber quem é campeão. Manchester City recebe o West Ham. City tem 2 pontos de vantagem sobre o Arsenal, que recebe o Everton. E as duas equipas só podem pensar numa coisa: ganhar. Se City não ganhar e Arsenal ganhar, Arsenal é campeão. Se Arsenal não ganhar, City é sagrado campeão, qualquer que seja o resultado. Mas ninguém sabe, pelo que os dois têm que jogar para ganhar e seguir pela internet o que se passa no outro campo, porque os jogos são à mesma hora. Em Portugal também termina o campeonato, mas aí o campeão já está decidido. É o Sporting, o Benfica fica em segundo lugar. O que não está decidido é quem fica em terceiro, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa. Braga tem 68 pontos, recebe o Porto com 69. Braga tem que ganhar. Na conferência de imprensa do treinador do Porto, Sérgio Conceição, o interesse estava virado para notícias que Sérgio Conceição está em negociações com Marselha de França. Conceição disse que depois da final da Taça de Portugal, em que vai defrontar o Sporting, irá discutir com o presidente do clube o que há que fazer para o futuro.
Acho que nenhum adepto, sócio e simpatizante do Futebol Porto lhe interessa aquilo que vem na imprensa, interessa ganhar o jogo da manhã com o Braga.
Eu não sei se nenhum dos adeptos do Porto não está interessado em saber o que se vai passar com Sérgio Conceição. E ainda no futebol, ontem falámos aqui de Cristiano Ronaldo, CR7, que aos 39 anos disse que quer continuar a jogar ao mais alto nível, pois segundo a revista financeira Forbes, Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo o ano passado, com rendimentos de 260 milhões de dólares, 200 milhões de salário e 60 milhões de patrocínio. Em segundo lugar, vejam lá, está um jogador de golfe espanhol, é verdade, 218 milhões. Lionel Messi, que joga aqui nos Estados Unidos, coitado, está em terceiro lugar, só ganhou 135 milhões, 65 milhões de salário e 70 milhões de patrocínios, coitado. É, mas dá para pagar umas contas. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, apanharam uma quebazada, uma surra memorável. Perderam com o Minnesota 115-70. Isto significa que esta meia-final da Conferência Oeste está empatada a 3 jogos. O jogo decisivo é no domingo. Amigo ouvinte, continuo com a Voz da América. Vem aí mais meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ter o nosso programa semanal de artes e vamos abordar a peça de teatro sobre Amílcar Cabral. Faz 100 anos do seu nascimento. Peça de teatro que faz agora a sua estreia em Lisboa, em Portugal.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 17 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel e tablet em voaportugues.com ou então nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz América ou então assinar o nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: Forças israelitas recuperam corpos de três reféns feitos pelo Hamas. Estados Unidos e Níger prolongam negociações sobre a retirada das tropas americanas. Também falaremos sobre a manifestação prevista para amanhã em Moçambique. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre uma obra de teatro em torno da figura de Amílcar Cabral, que se assinala os 100 anos do seu nascimento já no próximo mês de setembro. Mas antes, vamos até Guiné-Bissau, como a Voz da América noticiou no início da semana. O Movimento para a Alternância Democrática, o MADEM G15, acusou o secretário de Estado de Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, de arrombar as portas da sede do partido em Gabu na passada sexta-feira e, posteriormente, realizar um comício em nome da mesma formação política, numa clara e legal campanha eleitoral de apoio ao atual Presidente da República, segundo o MADEM G15. O governante reagiu desafiando o presidente do partido a render-se e os seus membros do governo, que não estão em sintonia com o Presidente da República, a se demitirem. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz do MADEM G15 reafirma o assalto e também aborda o relacionamento com a Presidência da República. O secretário para Assuntos Políticos, Institucionais e porta-voz nacional do MADEM G15, Jibril Baldé, reitera a acusação contra o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Monteiro.
Estão aí as provas, tem os vídeos das conversas dele. Arrombaram, sim, as portas. Eles confirmaram agora, confessaram isto, arrombaram as portas. Até hoje ainda, a sede está com eles. Nós fizemos diligências junto das autoridades competentes.
Quanto ao desafio lançado por aquele governante de que quem não está alinhado com o Presidente da República deve deixar o governo, em referência a membros do MADEM G15, Jibril Baldé tem a seguinte leitura.
Os dirigentes, os militantes do MADEM que estão no governo são da confiança exclusiva do presidente. Foram por ele escolhidos. Não foi o MADEM que escolheu as pessoas que estarem lá. Caberá a essas pessoas tirar eleições, acompanharem o partido na sua agenda ou assumirem-se como cidadãos e continuarem no governo, se quiserem. Mas aí não é o MADEM. Aliás, isto não está a acontecer só com o MADEM. O PSGC tem lá também altos dirigentes. O próprio primeiro-ministro deste governo é um dirigente do PSGC. Estão lá altos dirigentes do PRS e de outros partidos.
O Maruzi Soko Embalo foi um dos fundadores e vice-coordenador do MADEM G15, partido que desde a primeira hora o apoiou. Mas o porta-voz daquela formação política admite atualmente grandes divergências com o Presidente da República.
O MADEM G15 tem uma agenda própria, que é de um partido político. O Presidente da República devia ser Presidente da República de todos os guineenses, a partir da altura em que foi eleito. Nós entendemos que neste momento o Presidente da República está a desviar-se das suas competências, não está a cumprir com as suas obrigações constitucionais. É daí que o MADEM se assuma como uma organização política discordando, de facto, com a conduta do Presidente da República.
Era Jibril Baldé, porta-voz nacional do MADEM G15. A Voz da América tentou em várias ocasiões e durante vários dias falar com o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Monteiro, e com o porta-voz da Presidência, mas nunca houve qualquer reação. Vamos agora até Moçambique. No passado dia 2, o Instituto Nacional das Comunicações anunciou a entrada em vigor de novas tarifas para os serviços de telefonia móvel e o presidente do Conselho de Administração daquela instituição, Tuana Mote, apresentou um quadro que dava conta da redução dos preços. Mas a subida da tarifa de internet gerou contestação. Várias organizações de sociedade civil e jovens estudantes ameaçam realizar amanhã uma greve geral. O governo já reagiu a esta situação. Alfredo Júnior tem a reportagem.
A realidade mostrou o contrário, com os consumidores a queixarem-se da alta dos preços, sobretudo no que diz respeito ao acesso aos serviços de internet.
Já dá muito difícil estudar. Agora, antes para fazer trabalho, dava para fazer com 50 de crédito, agora tens que começar a fazer trabalho com no mínimo uns 500 meticais.
A subida dos preços fica um pouco difícil para estudarem e a biblioteca ultimamente, por causa desse motivo, como antes baixávamos livros na internet para estudar, então a biblioteca ultimamente fica muito cheia e também dificulta a entrada, então ultimamente não dá fácil.
Face a esta situação, organizações juvenis da sociedade civil e estudantes convocaram uma manifestação para protestar a esta escalada de preços de internet. E Guitéria Guirengana afirmou que só vão desistir da marcha caso o INSM recue da sua decisão.
Inicialmente, a promessa que foi feita é de que teríamos uma comunicação antes do sábado, que é o dia marcado para a manifestação de nível nacional. Esperamos que esta resposta, as propostas que nós colocamos em cima da mesa, seja feita nesses termos, antes desta data, mas já não haver, a nossa ação de manifestação continua nos mesmos termos em que foi convocada.
O capítulo moçambicano do Instituto de Comunicações da África Austral, MISA Moçambique, submeteu esta quarta-feira, 15 de maio, em Maputo, um requerimento ao INSEM para a revogação da resolução que fixa novas tarifas, tendo a representante do MISA Moçambique, Fátima Mimbir, considerado que a mesma coloca em causa direitos fundamentais como a liberdade de expressão e o direito à informação, limitando sobremaneira a participação pública dos cidadãos nos processos de tomada de decisão sobre a gestão do país.
Caminhar para um mundo em que a internet é gratuita e começa a ser o acesso à internet um direito humano fundamental, porque viabiliza uma série de outros direitos, tais sejam o direito de acesso à informação, que é um direito constitucionalmente estabelecido em Moçambique, o direito de acesso, portanto, a direito de se expressar, portanto, a liberdade de expressão, mas também garante a participação dos cidadãos na vida pública do país, seja apresentando os seus posicionamentos através das diferentes plataformas de mídias sociais que nós vemos crescer no nosso país, mas sobretudo através do acompanhamento daquilo que é a ação governativa.
O ministro das Comunicações, Matheus Magala, apela ao diálogo para evitar a manifestação, ao mesmo tempo que afirma que as novas tarifas são justas.
O custo é justo, mas isso, com toda a honestidade, tem que ser de uma forma sustentável. Se a provisão de serviço tem um custo, esse custo tem que ser coberto. Mas pensa que havemos de sustentar esse modelo de não se pagar nada? Acho que não.
Enquanto isso, a manifestação prevista para esse sábado, 18 de maio, continua na ordem do dia. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Cabral, a última lua de um homem grande. É um romance do escritor cabo-verdiano Mário Lúcio, que agora deu espaço a uma obra de teatro. O texto, um romance, tem a assinatura do artista cabo-verdiano Mário Lúcio, como disse. A dramaturgia e encenação é de Flávio Hamilton, ele também cabo-verdiano, com a interpretação a cargo de João Paulo Brito. A peça, com 70 minutos de duração, estreou-se na cidade da Praia no dia 20 de janeiro, em que se assinala a morte de Amílcar Cabral, e está enquadrada nas comemorações do centenário do nascimento de Amílcar Cabral. A peça também foi apresentada na Guiné-Bissau no passado mês de março, no Festival Gintis, primeiro Festival Internacional de Artes Cênicas de Bissau. Esta é a descoberta que propomos nesta edição de Artes, numa conversa com o ator João Paulo Brito, que interpreta a peça. Depois de Cabo Verde e Guiné-Bissau, a obra agora começa a ser apresentada nesta sexta-feira em Portugal. João Paulo Brito, obrigado por estar aqui no Artes da Voz da América, A Última Lua do Homem Grande, uma coprodução de Siquinada, Companhia de Teatro de Cabo Verde e Teatro Arte e Imagem de Portugal. Começo por lhe perguntar como nasceu a ideia desta peça.
Olha, o projeto já é uma vontade minha de alguns anos, na verdade. E eu sempre pensei, quando fizesse um monólogo, fosse realmente sobre uma figura que fosse emblemática, e neste caso a ideia de interpretar Cabral sempre me perseguiu. Mas, na verdade, apesar de muita literatura sobre Amílcar Cabral e muitos escritos de Cabral, não tínhamos muito conhecimento sobre a sua vida pessoal. E interessava-nos falar do homem. O homem atrás da obra, o homem atrás da ideia mítica que se tem dele, atrás do poeta, atrás do combatente. Nós queríamos conhecer a pessoa no seu espaço privado. Eu queria fazer isso. Eu comecei as minhas pesquisas há alguns anos. E, coincidentemente, em 2018, num encontro meio informal com o Mar Lúcio, que é uma pessoa com quem já tenho trabalhado, porque ele tem escrito várias peças de teatro que eu tenho dirigido e em alguns tenho participado como ator, ele numa conversa informal, ele disse-me que estava a escrever um livro. Havia muitos anos que estava a fazer uma pesquisa muito exaustiva sobre a vida de Amílcar Cabral, e que ele estava a escrever um romance sobre o homem. E este romance do Mar Lúcio é um romance que, segundo ele, 95% do que se chama romance são factos verídicos. E o trabalho ficou facilitado dessa forma. Nos entendemos bem artisticamente, temos trabalhado em vários projetos, e então ficou o compromisso da minha parte e a promessa da parte dele de, logo que o livro fosse lançado, essa conversa aconteceu em 2018, logo que o livro fosse lançado, eu iniciaria o processo de adaptação para teatro. O lançamento aconteceu 4 anos depois, em 2022, pelo menos na cidade da Praia, que é onde o Siquinada tem a sua base, e pronto, a ideia se transformou num projeto. Eu e o Flávio Hamilton, que também é um ator cabo-verdiano, com quem já trabalhei, que já tivemos vários projetos juntos e que agora vive em Portugal, da Companhia Arte e Imagem, temos muitas afinidades e tínhamos vontade de voltar a trabalhar. E temos falado sobre projetos. Fomos adiando. E quando apareceu essa possibilidade, eu queria, e já fiz isso algumas vezes, mas eu achei que a responsabilidade era grande para, ao mesmo tempo, estar em cena e dirigir-me. Próprio. E ele pareceu uma opção óbvia, planizada por várias razões. Por ser um excelente encenador, um homem do teatro assim, de mão cheia, e então eu convidei e ele aceitou logo. Ele aceitou logo, partilhou isso, essa ideia com a companhia dele, que é o Arte Imagem. Isto seria uma coprodução do Siquinada, da minha companhia, e ele como ator convidado. Mas ele partilhou a ideia com a Arte e Imagem, que é uma companhia portuguesa, e eles fizeram-nos uma contraproposta, porque estavam na fase das candidaturas para um projeto que queria para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, e quiseram associar-se com coprodutores para este espetáculo. E então nasceu. E o Arte e Imagem também já é uma companhia com uma longa relação de amizade, de parceria com o Siquinada, então pareceu-nos que estavam reunidas todas as condições para avançarmos para este projeto.
Conhecemos Cabral como o líder político, o líder militar, conhecemos Cabral também como engenheiro, um pouco como um pensador, poeta, e também como, mesmo ponto de vista, como homem das cartas que escreveu à primeira mulher. Traz agora um outro Cabral. Para quem vê Cabral, a última lua de Homem Grande, que Cabral vai ver? Qual é o Cabral que João Paulo Brito vai mostrar baseado nesta obra, que, como disse, 95% são factos reais?
Sim. O romance do Mário Lúcio é um romance extenso, que para além, a adaptação foi um grande desafio, porque parecia-nos que tudo fazia sentido e era necessário prescindir de coisas, desistir de coisas. E a obra do Mário Lúcio, apesar de ter como eixo central o homem que revê toda a sua vida e todo o seu percurso no momento em que é assassinado, tem vários elementos do seu pensamento, da sua ação política, da sua ação enquanto homem que promoveu toda a luta pelas independências, do diplomata, do poeta, do... Mas a obra é riquíssima, fala da sua infância, dos primeiros amores, fala da sua relação, uma relação muito bonita que sempre teve com a mãe Iva, fala da sua relação com a primeira mulher, da sua relação com a segunda mulher, fala da sua relação com os amigos mais próximos, companheiros de luta, mas também de amigos que foi arranjando nas suas ações diplomáticas. Fala de uma relação muito próxima, muito bonita que tem com as filhas, com os filhos. Sobretudo, sobretudo mulheres, não é? Meninas. E então há ali descrições do espaço íntimo, do acordar, do preparar o café, do colocar, de pegar ao colo, das tarefas domésticas, que dão uma dimensão poética e humaniza, sobretudo, uma figura que para nós é uma figura mítica, praticamente, não é? Nós, quando falamos de Cabral, e quando o Cabral é referido, é sempre em relação a um ser grande, mas esquecemos muitas vezes que ele foi um pai, que ele teve as suas paixões, as suas dores, as suas hesitações, as suas dúvidas, que teve de algum custo prescindir de algumas coisas que amava para assumir um propósito, e para nós era importante, com o objetivo de também trazer Cabral para junto das pessoas. Porque se queremos que Cabral esteja próximo das pessoas e, na nossa perspectiva, está distante, precisávamos humanizá-lo. E é este o objetivo do espetáculo. Um Cabral humano, não um Cabral mítico.
E qual é a lua derradeira? Conseguiu chegar à lua derradeira ou ainda não?
A lua derradeira, olha, o objetivo do espetáculo é... O objetivo do espetáculo é... E tem resultado dessa forma, é provocar algumas... levantar algumas questões. O romance de Mário Lúcio é muito bem construído, porque esse poeticamente o final da vida dele, que é o início do romance e depois aparece outra vez no fim, faz-nos, utiliza simbolicamente a ideia de uma lua que depois, no final, implora, ou seja, de uma lua grande, uma lua grandiosa, que implode, que a partir de que tinha todo um potencial e que implode num momento, mas que era tão poderosa que teve consequências que continua ainda a ter hoje. Todo o pensamento de Cabral continua, toda a lua de Cabral, toda a lua que simbolizava Cabral, continua a iluminar, digamos assim, determinados propósitos, determinadas ideias, determinadas metas, determinados caminhos que pretendemos para, particularmente para os nossos dois países, Cabo Verde e Guiné, mas o pensamento de Cabral era um panafricanista, Cabral era um homem que pensava o mundo, então as suas ideias revolucionárias, ideológicas, poéticas, na verdade são ideias que são estudadas e continuam a ter eco pelo mundo inteiro. Portanto, nós sabemos isso em Portugal. A ação de Cabral foi relevante na nossa perspectiva, por exemplo, para o 25 de Abril. Se lembrarmos que, por exemplo, a independência da Guiné acontece, a autoproclamada independência, que, na verdade, na minha perspectiva, deve ser considerada, foi proclamada em 73 e o 25 de Abril acontece em 74. Portanto, é lógico pensar que a Declaração da Independência terá contribuído, por exemplo, para uma revolução que agora é referência na Europa. Não é? Então, a Lua de Cabral continua a iluminar.
Como é que as pessoas estão a reagir a esta obra?
Olha, nós até agora tivemos, pronto, um total de 4 apresentações. A primeira apresentação foi maior, digamos assim, foi apresentado no Auditório Nacional, que é uma sala que tinha 500 pessoas, uma sala praticamente cheia. As reações têm sido muito emocionais até, porque nós temos tido a sorte de ter em todas as apresentações pessoas que privaram com Amílcar Cabral e reconhecem momentos que, sobre os quais não ouviram falar. Ninguém escreve sobre isso, ninguém fala sobre isso. E têm tido uma reação, as pessoas são, normalmente, terminam um espetáculo muito, muito, muito emocionadas, porque recuperam um bocadinho de um ente querido, qual foram privados, assim, de uma forma bruta. E, portanto, tem sido assim. Para as novas, sobretudo para as pessoas mais jovens, tem sido também um momento, creio eu, interessante de descoberta dessa figura, que, parecendo que não há ainda um profundo desconhecimento sobre o homem e sobre a sua obra. Acho que nos fomos esquecendo, era uma figura mais presente nos anos atrás, por exemplo, na minha infância, mas com o passar dos anos passou a ser uma figura muito distante, quase que as pessoas não percebem a relação que têm com o facto de sermos o país que somos, termos o país que temos, sermos o povo que somos, termos os valores e os princípios que temos, quase que não se estabelecem essa relação. E a obra tem sido para os mais jovens uma revelação. Algumas coisas fazem sentido com esse contacto com a obra, despoleta alguma curiosidade, e algumas mais jovens vieram falar connosco mais tarde, porque a partir daí foram pesquisar mais sobre Amílcar Cabral. E isso é uma das apostas que está a ser ganha. Olha, o que eu queria dizer neste momento é que nós temos uma vontade grande de levar este espetáculo a toda a comunidade cabo-verdiana, a comunidade lusófona. Porque acho que é um espetáculo necessário. E que é um espetáculo que tem por objetivo também levantar alguns questionamentos e cumprir um papel importante para a arte, que é o papel de nós, enquanto africanos e cabo-verdianos, começarmos a contar a nossa história e a construir alguma poética, alguma narrativa em relação à nossa identidade, que faz falta.
João Paulo Brito, ator cabo-verdiano, que no monólogo apresenta a obra Cabral, A Última Lua de um Homem Grande, uma coprodução Sequinada, Companhia de Teatro de Cabo Verde e Teatro Arte e Imagem de Portugal, a partir de um texto romance do escritor cabo-verdiano Mário Lúcio e que tem a dramaturgia e encenação de Flávio Hamilton, foi meu convidado nesta edição de Artes. Obrigado pela sua presença aqui na Voz da América, obra que a partir desta sexta-feira, 17 de maio, está em apresentação em várias cidades portuguesas, depois de ter tido a sua estreia em janeiro em Cabo Verde e a apresentação em março na Guiné-Bissau. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, termina assim Artes na Voz da América. Até a próxima semana.
Esta é a Voz da América.
Oi, Cabo Verde, boa hora de antiga. Cima dos irmãos da África gritar. Independência, filhos que anotei, para não ser livre, livre tudo além. Oi, Cabo Verde, boa hora de antiga. Cima dos irmãos da África gritar. Independência, filhos que anotei, para não ser livre, livre tudo alguém. Cabral Camorre, Cabral grito que te quente o mundo. Cabral Camorre, Cabral grito na minha peito. Cabral Camorre, Cabral é liberdade, honra a memória de herói. Partido de luta na viração, nunca pode esquecer de tudo, irmão, herói que dá seu sangue para liberdade, justiça de nosso povo e viajecer. Partido de luta, na finação, nunca pode esquecer. E tudo, irmão, herói que dá seu sangue, para liberdade, justiça de nosso povo. Cabral Camorre, Cabral e grito que te guia o mundo. Cabral Camorre, Cabral e grito na minha peito. Cabral Camorre, Cabral e liberdade, honra a memória de herói de povo. Cabral Camorre, Cabral e grito que te guia o mundo. Cabral Camorre, Cabral e grito na minha peito. Cabral Camorre, Cabral e liberdade, honra a memória de herói.
Voz da América caminhar para o final desta emissão nesta sexta-feira. Vamos a algumas notícias que marcam a atualidade. Forças israelitas recuperaram na noite de ontem, na faixa de Gaza, corpos de 3 reféns aprisionados pelo Hamas a 7 de outubro, disse o principal porta-voz militar Daniel Agari nesta sexta-feira. Cerca de 180 reféns permanecem detidos em Gaza. A polícia francesa matou a tiros hoje um homem armado que tentava atear fogo a uma sinagoga na cidade de Rouen, no norte do país. O principal comandante militar da Ucrânia alertou que para a possibilidade de batalhas pesadas na frente de guerra na região nordeste de Kharkiv, numa afirmação feita nesta sexta-feira. E autoridades americanas e do Níger prolongaram negociações oficiais de alto nível para coordenar os planos de retirada de todas as forças militares americanas do país. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Obrigado a todos. Até amanhã.